ambientes e impactos para colheitas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
O investimento público em ciência e tecnologia cresceu 30% no país de 2021 a 2024. No mesmo período, os recursos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento aumentaram 35%. Os dados fazem parte de levantamento apresentado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Só em 2024, os investimentos governamentais alcançaram mais de 88 bilhões em ciência e tecnologia e quase 73 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. A ministra do MCTI, Luciana Santos, destacou que a recuperação interrompeu uma trajetória de retração observada de 2015 a 2021, o que sinaliza para a recomposição da capacidade do Estado de financiar atividades científicas, apoiar o desenvolvimento tecnológico e sustentar políticas públicas de longo prazo.
Um Brasil que está escolhendo construir o seu futuro com ciência, tecnologia e desenvolvimento. Então, os dados são alvissareiros e isso faz com que a gente retorne ao pico histórico que foi 2015. Que do ponto de vista dos investimentos públicos, nós nos comparamos a vários países do mundo, nós estamos nos patamares dos maiores investimentos do mundo. 1,23% do PIB, claro que isso não deve nos confortar.
A recomposição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, aparece como um dos principais fatores por trás desse crescimento. Os recursos desse importante instrumento de apoio à ciência e à tecnologia no país aumentaram 216%. Os aportes feitos pelo setor empresarial também cresceram. De 2021 a 2024, os investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento passaram de 67 bilhões para 72 bilhões, como também comentou a ministra.
Então, a gente só reafirma que foi correta a decisão política de recompor integralmente o fundo desde 2023 e essa recomposição, isso ajuda a alavancar o investimento empresarial, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e os instrumentos todos operados pela FINEP vão contribuir cada vez mais para esse ambiente mais previsível de longo prazo, que é o que ajuda a iniciativa privada a entrar.
Outro aspecto apontado pelos indicadores é a expansão dos investimentos em estados das regiões Norte e Nordeste. Acre, Ceará, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins registraram algumas das maiores taxas de crescimento em ciência, tecnologia e inovação no período analisado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação financeira, com Gigliola Senna.
Se o seu dinheiro está na poupança, parabéns, você está melhor que a maioria dos brasileiros. Mas é também um sinal de que você pode melhorar sua forma de rendimento no século XXI. Você precisa conhecer o Tesouro Direto, que é considerado por muitos como a nova poupança, já que é um dos investimentos mais seguros do nosso país, ou de um país, atrelado ao próprio governo do país. O título do Tesouro Direto, chamado também Tesouro Selic, é o mais simples de entender, pois sua rentabilidade está vinculada a 100% da taxa de juros do nosso país. Para você ter uma ideia, atualmente a poupança rende 0,5% ao mês, mais taxa referencial, o que dá aproximadamente menos de 70% da Selic. Ou seja, se o seu dinheiro está na poupança, uma das coisas que você está perdendo é juros de cerca de 30%. Você pode investir no Tesouro Direto, Tesouro Selic, no seu próprio banco. É um direito seu e, portanto, pode solicitar ao seu gerente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Finanças em Foco.
Olá, minha Bahia. Olá, Gigliola Sena, sua educadora financeira, comunicadora com vocês aqui no Finanças em Foco, Educação Financeira, Disciplina. E hoje, aí, nós estamos, essa semana, de fato, numa ode à beleza, com a inauguração da Torre de Cristo lá em Barcelona, na Sagrada Família. Ó, lembrando que a gente tem uma Sagrada Família aqui, viu, ao lado da Excélsior. Só lembrando para você que é baiano, que gosta de beleza, temos uma aqui, por sinal, está em reforma. Também hoje, dia de Santo Antônio, dia também aí da inauguração do Brasil na Copa, né? A gente é brasileiro e nunca perde a esperança. Enfim, estamos recebendo aqui, nessa busca do melhor, o Dr. Vito, que é um grande cirurgião plástico baiano destacado, que recentemente, inclusive, aí recebeu um prêmio lá em Minas Gerais pelo seu reconhecimento, né, do seu serviço, e também a Liliane, que é uma artesã católica que faz terços personalizados para ocasiões, né, e todo mundo hoje é digamos assim, uma prática, uma moda, enfim, virou um adereço inerente a todos os casamentos, batizados, primeira eucaristia e essas ocasiões, até em casa mesmo, né, que as pessoas querem ter uma obra de arte, um texto que fale daqui, fale de si, né, da sua vivência espiritual. E, claro, a nossa comentarista de comunicação e estilo, sempre trazendo, e empreendedorismo, sempre trazendo alguém que tem um exemplo para a gente. E, para pegar o nosso gancho aí com finanças, eu vou já fazer aquela pergunta que eu sempre faço, viu, meu Machado, para eles. Ah, por essa eles não esperavam. Antes de fazer a pergunta, lembrando a vocês e a cada um de nós, né, o primeiro ouvido a escutar é o meu, que trabalhar, que servir, enriquece quem serve ao outro e quem está todos os dias buscando a sua melhor versão, para usar as palavras atuais, né, que as pessoas entendem, buscando o melhor, né, buscando, considerando tudo aquela sua bagagem de estudo, que a vida lhe trouxe também, e também buscando o melhor para servir o outro, e dessa forma sendo recompensado aí, para pagar suas contas todos os meses. Mas vamos lá. Esse ano eu decidi que eu quero formar uma comunidade de poupadores. E aí eu quero fazer a pergunta para vocês. Vou começar pelas mulheres, tá? Que a gente... em segundos, Lili, o que é que você faz para poupar? Qual o conselho que você dá para as pessoas?
A economia é uma coisa importantíssima, mas assim, eu procuro guardar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então, é uma necessidade que nós devemos colocar como prioridade. Então, a gente ganha, a gente guarda e a gente tem. Se a gente não guarda, é difícil de onde recorrer.
Muito bem. Doutor Vitor, pensou que escapar dessa? Não tem como aqui.
Eu acho... Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre poupar, mas sem dúvida nenhuma é muito importante. Inclusive, aliar, poupar, reservar dinheiro, se programar para investir. Então, o investimento tem que estar relacionado com a forma de poupar, senão a gente não tem... às vezes, os alunos, os mais jovens, às vezes perguntam para a gente, professor, o que, que você pode... me ajudar a dar uma orientação com relação à carreira, à profissão. Disse, ó, você tem que agora pensar onde você vai estar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não interessa se você vai chegar no tempo que você planejou, mas você tem que ter um rumo, você tem que ter um norte, você tem que ter um direcionamento. E aí você vai naquela direção. Então, nesse ponto de agora, eu já sabia, né, esse percurso que eu traçaria com mestrado, doutorado, gestão, com o meu hospital, com a nossa clínica, a gente já sabia onde ia estar. E às vezes a gente muda de ideia, né?
Acontece mas coisas, né,
mas isso é uma forma de poupar, de se planejar. Então, eu acho que poupar está muito relacionado com planejamento.
Total.
E investir a partir desse planejamento. Porque aí você não dá um passo maior do que as pernas, né? E depois acaba...
Eu acho que o doutor Vitor está trabalhando tanto. Eu acho que ele tem uma demanda tão grande de tempo que ele não está tendo tempo de gastar. Ele está poupando.
Eu acho que além do planejamento, a organização, né?
Organização.
Porque nem sempre o planejado vai ser conseguir colocar em prática, então.
Isso,
mas dá um tempinho para curtir, para se divertir, dar uma relaxada. Tem que ter, né? Porque ele estava me dizendo que o meu trabalho muito. É correria.
Me perguntaram... eu acho que a felicidade da gente... perguntar, professor, você não tira férias, não? Aí eu parei essa semana, eu disse, mas eu acho que já vai uns 10 anos, né?
Opa!
Mas,
como
mas,
é o nome da sua esposa, doutor Vitor?
Malena, minha namorada. E aí eu parei para pensar, eu me divirto tanto no trabalho, né? Então eu passei agora 2 semanas fora dando aula, dando cursos, saía às 6 horas da manhã, voltava às 22 horas da noite, operando com colegas do Brasil, trocando energia, experiência. Isso é tão prazeroso que para mim parece que foi minhas férias. É lógico que você volta parecendo que cansado.
Mas tem.
Né?
Se você está ali, você está dentro do negócio que você faz com tanto
mas
prazer,
é bom,
você tem tanta.
É.
Não sente.
E ter novidade, né? De uma coisa, de outra, expectativa. É fazer o que gosta, né? Então a gente.
As últimas férias que eu reservei. Não, eu vou reservar 7 dias para não fazer nada. Eu marquei com uns 3, 4 pacientes para ir lá no hospital. Isso entre Natal e Réveillon. Eu disse, doutor, tô vindo aqui em Salvador, tô não sei o que. Eu, não, vai lá na clínica, você não tá de férias, não tem problema não, a gente vai lá. Obrigada. Aí vou lá, a gente bate um papo, relembra as coisas de antigamente, né? É muito legal, é muito bom.
Por isso esse currículo tão grande, então quando ele me deu, eu disse, peraí, eu vou falar metade só. Mas tem que... É muita dedicação e jovem, porque ele começou... Formou muito cedo? Quanto tempo você tem de
eu tenho, formado? A gente vai fazer agora 15 anos de formado. Então nós vamos conseguir organizar, e fica a dica para os meus colegas aí, ó, 15 anos de formado, a primeira vez que nossa turma vai se reunir, a gente está finalmente organizando
um encontro. De 15 anos,
cada um espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo, os colegas se formam, né? E quando você vê, já passa muito tempo que a gente não vê boa parte dos colegas. E eu acho que finalmente a gente vai ter um bom encontro.
Que bacana.
Mudou muito em 15 anos a profissão, doutor Vitor?
Muda, né? Eu acho que o pilar, o alicerce, é o mesmo. O que me preocupa? Eu acho que as gerações que vão mudando impactam sobre o eu trato a medicina como parte do sagrado também, porque ali você precisa entender. Você, na verdade, você não tem uma profissão, você tem uma escolha de vida, e você, essa escolha de vida é para servir, né, para cuidar das pessoas. E isso sofre um pouquinho da influência do mundo. E as gerações vão mudando. A gente tinha gerações que era de 20, 20 anos, passou de 10 em 10 anos, agora de 5, 5 anos. Hoje, em 2 anos, a geração muda completamente da outra.
Muito rápido, né?
Muito rápido. Muito rápido. E a gente vê essas gerações, alguns se afastando da pessoa, do ser humano. E a gente já vê os meninos mais jovenzinhos hoje, depois desse impacto de pensar em si, de produzir, não sei o quê, voltando. Eu acho que vai ser uma geração muito, muito boa essa, depois de se afastar um pouquinho, né? Do cuidar do outro.
Você percebe isso na sala de aula? Eu sou professora também. A gente. Eu acho a sala de aula um verdadeiro.
É o retrato da sociedade, é o retrato do mundo.
Fica ali lendo, mas no próprio dentro do hospital também, né? Convivendo com os meninos que estão em residência, enfim, todo esse.
Eu tenho alunos que vão desde o quarto semestre, né? Que eu faço questão de dar aula, reservar um tempo no, na minha semana para dar aula para os alunos mais jovens, porque ali eu não estou dando aula de técnica operatória e de cirurgia. Eu estou falando sobre vivência, estou falando sobre respeito, sobre cuidado, sobre, né,
sobre o outro,
o outro, a paixão ali pelo trabalho, né? Você vai imaginar qual o momento da sua vida que você vai virar para uma outra pessoa e dizer, aqui, pega aqui minha veia, faça a medicação, eu vou dormir, pode cortar, pode fazer. Olha o nível de confiança que um paciente tem na gente. E a gente tem, o mínimo que a gente pode fazer é estudar, se dedicar, para a gente cuidar dessas pessoas. Então, é isso que eu chamo a atenção desde cedo dos meninos, né? E aí eu pego esses meninos dentro do hospital, no internato, e depois eu encontro com eles formando residentes em cirurgia plástica. A gente vê oscilações, se perguntou, e essas gerações? Tem uma oscilação grande de gerações. E algumas coisas a gente vê que está se perdendo. Mas a gente já vê os meninos mais novos voltando. Então,
tem que voltar, porque tem muito para onde ir.
Né? Eu acho que quanto mais se afasta da sociedade, eles vão perceber que eles precisam voltar às pessoas, ao cuidar, aos preceitos do que é a medicina, né?
Olhar é porque humano. Não é só um ganho, né?
O olhar
é um
ganho, né? O olhar humano. Eu estava pensando na Sagrada Família, com toda, né, todo mundo falando, com toda a técnica e tudo, mas o que faz aquela beleza lá é uma coisa, antes de inteligência artificial, de tudo isso. Ele observou a natureza, inclusive eles deixaram, né, as imperfeições da madeira, tudo que é natural. Por quê? Porque aquilo faz parte. Isso é uma coisa que só o humano pode fazer. A máquina não tem esse discernimento de deixar essa imperfeição. Na cirurgia plástica, no texto também é assim, né?
É a medicina. Uhum. A gente tem um contexto de vida onde a gente tem que imbuir, além de um profissional, de todo um estudo, porque tudo é um estudo, né? Um conhecimento. É o que você falou, tem que ter um entendimento de que ali antes tem um ser humano, né?
Isso.
Nem todo mundo é doce, nem todo mundo sabe disso. Tem pessoas que são mais afáveis, são mais, né?
Mas estão aptas a treinar esse lado.
Mais tempo você pode treinar, né? Exatamente.
Gente, não teve, às vezes, uma formação mais embrutecida. Eu vim de um colégio católico, né? Então, eu acho que muito da minha formação, de como eu acho, como eu penso, tem relação lá desde do meu colégio. Mas tem pessoas que vão, né, batendo cabeça na vida, vão aprendendo e tem que correr para esse lado. Tem que entender.
Toda a gente tem que correr, porque chega uma hora que a vida, eu digo que a vida é uma exímia cobradora, né? Então, tudo que você faz, você tem um retorno. Então, se você não
agora
entender,
eu quero fazer pergunta de retorno.
Que você tem que evoluir, seja em qualquer área, seja em qualquer. A gente tem que evoluir. Então, esse é um mau aprendizado. Mas faça a pergunta.
Quero pergunta de retorno agora. Vamos lá, vou começar pela Lili e depois volto pro doutor Vitor. Como é, né, trabalhar? Como é o retorno de fazer textos personalizados? Produtos personalizados são. Tem um valor agregado, né? Se você tem um valor agregado, custa mais caro, né?
Sim, na verdade, essa dificuldade, né? Para as pessoas compreenderem. Porque, por ser uma peça personalizada, nem sempre tem a facilidade de estar em tempo tão mais rápido. E também tem aquela diferença do material utilizado. Então, que normalmente se custa mais caro.
Se usa cristais, usa tem um tipo de pedra específica,
temos pedras... trabalho com pedra natural, trabalho com vários tipos de pedras. Mas, assim, vai de acordo com o cliente. Porque a gente sabe que tem cliente de todos os dos gostos.
Sim. Eu tive loja. Isso é uma coisa que vende muito,
pois
muito.
A procura é bem grande, mas, assim, eu penso muito na questão de ser da honestidade, né? Então, assim, nem sempre eu... O foco no retorno. Então, quando você fala assim, como essa questão do retorno, não é tão fácil, mas assim, porque o meu foco realmente é levar mais a evangelização, né? Mas a gente tem que pensar que a gente também não pode ficar no prejuízo e precisa realmente ter esse equilíbrio. Mas, assim, tem um retorno.
O trabalhador é digno do seu
pois
salário.
É, justamente, justamente. Pois é.
E esse ponto é importante, né? Tudo que você constrói, você se dedica, você desprende tempo àquilo ali, aquilo tem um valor agregado.
Aquilo sim,
ali,
sim.
Né? Ainda mais quando você faz isso com coração, sim, com dedicação. E o outro tem que entender isso também, né?
Sim.
Que aquilo ali é produto de cuidado, de esforço, de dedicação, de estudo, né? Não é? Isso é muito importante.
Muito. Né?
Às vezes... Eu fico porque às vezes as pessoas equiparam, né, coisas com sei lá, com bens, com valores, né, que são essenciais, que são coisas que vêm de dentro, né, são coisas com coisas mais banais, coisas mais supérfluas do dia a dia, não, mas aquilo ali está, né, sendo feito personalizado para uma pessoa, né?
Com cuidado. Tem um detalhe bem importante que eu gosto até de falar até para os clientes, que eles falam assim, normalmente quando recebe o produto, fala, nossa, mas é tão diferente. Falei, é porque cada cliente recebe uma oração especial. Cada cliente tem uma intenção ali. Então, a gente, se vocês tiverem essa compreensão, até no ato de escolher as peças, a gente percebe se aquele cliente tem a prática da oração, se aquele cliente realmente vai ter uma condução daquele material de uma forma assim. Tem algumas situações que, assim, dá até dificuldade de fazer o texto, se vocês querem acreditar. Eu tenho um exemplo, assim, bem rapidinho para dar para vocês, mas o último texto que eu fiz de noiva foi bem chocante até para mim. Estava dando muito erro, muito problema, porque a personalização...
Energia.
A gente fica pensando energia. Justamente em tudo, né, no contexto geral.
Sim.
E aí estava dando muito problema, muito erro, e eu falei assim, tem alguma coisa errada. Eu continuei rezando. Continuei rezando, a gente precisa, né? Precisa.
E...
O texto ficou pronto, eu tive que desfazer, voltei a fazer outro texto, inclusive, e quando eu fiz a peça ficou muito bela, ficou muito bonita. Porém, quando eu cheguei para fazer a entrega, a madrinha que tinha encomendado, inclusive, esse texto, ela fez o casamento foi cancelado. Eu falei, valeu, minha Nossa Senhora.
Tá vendo?
Então, assim, são coisas que a gente observa. Eu amo fazer texto para criança, porque a gente fala que a criança tem a pureza. Então, flui de uma forma, assim, que a gente nem imagina. E sempre ficam as peças muito belas. E, assim, são esses pontos que a gente precisa ter esse cuidado, né? Especial. Tanto a
e
proteção
eu acho
quanto...
também, o cliente, a gente está na era de IA e acaba analisando o outro como uma máquina.
Justamente.
Né? A gente também precisa ter cuidado com o outro.
Justamente.
Afinal de contas, o outro demorou tempo estudando, o outro empenhou o seu dinheiro, empenhou a sua vida, as suas férias, para que me desse o maior, a melhor atendimento. Então, eu também tenho que dar o melhor de mim. E eu costumo dizer, como educadora financeira, você quer saber o que você ama, olhe onde você coloca o seu dinheiro. Então, assim, se isso é importante para você, se isso faz parte da sua vida, né, você não vai ser um mercenário.
Justamente.
Com você e nem com o outro.
Justamente.
É justo que custe muito o que muito vale. Então, se eu escolhi esse profissional, se eu escolhi esse produto, né, da Wilma Machado, esse produto da Wilma Machado... É justo que eu devolva aquilo, né, retribua, tenha reciprocidade naquilo que eu estou adquirindo, gente. Isso era para ser profundamente enraizado em nós. Né? A gente tem que ter muito cuidado, porque nós nos tornamos mercenários de uma forma enculturada, sem perceber. Sem perceber, eu quero desfalcar o outro tem que me dar.
Quando ela falou isso tudo entra a coisa da emoção, né? Porque tudo gera emoção, energia, e tudo vai gerando a emoção de como a gente... Porque, assim, Vitor, doutor Vitor, faz um trabalho, você faz um trabalho, eu faço o meu. Mas a gente começa a entender que a gente tem o nosso jeito de fazer, a gente tem a técnica de fazer, tem todo um sistema, né? Digamos assim, você mais ainda, por conta, a gente sabe o quanto a medicina tem esse provocativo, né? Muito maior, porque exige todo um esforço. Então, a gente tem um entendimento e começa a perceber que a gente vai lidando com o paciente, com o cliente, que a gente vai se preparando e é gente o tempo todo. Então, você imagina que você tenha lá pacientes.
Médico nem gosta de cobrar, bota alguém para cobrar.
Imagine que ele deva... Fala um pouco para a gente sobre isso. Essa coisa da energia, pacientes que estão lá super, pô, tá confiante, ele está lá, ele senta, ele entrega, como você falou, e diz assim, ó, vai, e tá tudo certo. Já tem gente que vai numa pressão, vai com energia, deve vir com aquele negócio que você acaba ficando tenso, porque ele está tão tenso, que por mais que você relaxe, tem um momento que você... Aí é que eu digo, você já está naquele seu jeito, que nele, você está na sua energia, que ninguém consegue mais chegar ali. Porque já pensou, se cada paciente que chegar ali de uma forma... E ele conseguir chegar até você, ele não consegue. Você tem que ter um bloqueio, eu tenho que ter um bloqueio. Porque senão a gente entra nessa energia do outro, que às vezes não é legal por conta de uma série de coisas, né? E aí, como é que você faz? Como é que você vai? Porque a gente vende, ok. Você tá lá, é uma peça, mas a pessoa que vai botar a mãozinha,
o serviço,
que vai fazer todo o como é medicina, é muito difícil.
Eu acho que na minha especialidade, em especial a cirurgia plástica, a gente tem um ponto... a gente não pode ser tão, como é que seja, tão mecânico nesse sentido. Então, muitas vezes, o paciente procura a gente e a gente simplesmente percebe que ele não está preparado para a cirurgia. Então, a gente tá, né, vai dedicar uma energia grande, né, a gente vai procurar melhorar a qualidade de vida, mas às vezes tem pessoas que, ou por ordem mesmo de doença mesmo, às vezes tem dimorfismo corporal, que é o não visualizar a autoimagem. Então, se você trata uma pessoa com dimorfismo, ela continua, depois do pós-operatório, não se enxergando.
Nossa.
Às vezes a expectativa está completamente desatrelada ao resultado.
Eu conheço uma pessoa que ele, enfim, se viciou em drogas após fazer a bariátrica, uhum, a ponto de ir para a rua, um profissional, uhum, assim, concursado, inclusive, a ponto de ficar na rua mendigando.
Nossa.
E você imagina se operar uma pessoa que não está pronta para isso, não está preparada para isso, a gente vai gerar mais sofrimento para essa pessoa. E a gente tem dados, isso é publicado. Por exemplo, dismorfismo corporal é uma doença médica. Eu tenho de normalmente 1 a 2% na população geral. Dentro de um paciente que é um paciente psiquiátrico, tem alguma alteração de saúde mental, isso aumenta para 5 a 6%. Se esse paciente de desordem psiquiátrica que estiver internado dentro de um hospital, o dimorfismo chega a 8%. Imagina. No consultório do dermatologista, vai para 14%.
Nossa.
E a gente tem alguns trabalhos com cirurgia plástica, né, que isso vai para 18%, e até cirurgia em região de face chega a 25%. Sim, isso, trabalhos documentados com scores validados, mostrando que no consultório do médico que é especialista, ele tem que saber triar e indicar. Porque se você vê, ou você vai tratar uma cirurgia na face do nariz, por exemplo, se 1 de cada 4 pacientes tem algum grau de dismorfismo, você tem que ter essa percepção. Porque você pode...
Que,
né,
coisa importante no mundo de hoje,
e é,
né,
muito difícil. Isso é muito... Isso parece que é muito simples, é muito difícil.
Não, ele falou em psiquiatria e todo médico, antes de ser médico, ele é psicólogo.
Sim. É psicólogo. Ele é
psicólogo. O papo está maravilhoso, inclusive.
Isso é fato.
Essa forma que o senhor falou foi muitíssimo importante, mas o nosso programa chegou ao final.
Muito rápido quando é muito bom, né?
Então, já vou pedir aí para que vocês deixem um contato, né? Onde é o Instagram, onde é que pode encontrar, enfim, como é o atendimento. Vamos começar sempre com as mulheres.
No Instagram, lt.artesanato,
Vai estar lá o meu roxinho, mais jovem um pouquinho.
Vai ser.
Mas vocês conseguem entrar em contato comigo na bio. Tem um contato para...
Fazer as encomendas.
Isso.
Para fazer encomenda. Catequese.
Então, né? Uhum. Catequese, evangelização, o que vocês precisarem, estou disponibilizando.
Batismos.
Batismo, crisma.
Lembrancinha.
Isso, casamento.
Se a gente der um modelo, você faz
tudo.
Também,
tudo. Como você fala, às vezes você não vê nenhum modelo, mas maravilha. Você diz assim para mim, eu quero dessa forma, com santo assim, da cor tal, eu faço direitinho para você.
Especialista
especial,
em textos.
Em textos católicos.
Tudo bem, Lili?
Com nome.
Lili, doutor Vitor.
Para a gente se comunicar, né? Se eu quiser Sim. tirar dúvida, perguntar, pode ser pelo meu Instagram, que é Victor Felsenburg. Parece um nome difícil, mas é o alemão é legal que escreve como se fala mesmo, Felsenburg.
Vai torcer pelo Brasil ou pela Alemanha?
Vamos torcer pelo Brasil, né?
Marquinho,
é Marquinho, hein? Certeza. E eu atuo geralmente no Hospital de Cirurgia Plástica, HCCP, no Rio Vermelho, e a nossa clínica, que está em breve de ser lançada, que é a Galerie, mas aí é um papo, é uma conversa para um
mais próximo. Você atende tanto cirurgia, enfim, estética e outros tipos de cirurgias também.
Não, eu só faço a parte, a cirurgia é privada no consultório,
Sim.
só cirurgia do contorno corporal, mama, nariz, face,
Sim.
são cirurgias. A gente não gosta de dicotomizar estética Sim. e reparadora, Sim. né? Mas em termos
Desculpa.
Práticos, a parte...
Né?
Porque é uma especialidade como um todo, né?
Tá.
Porque, por exemplo, uma mama em gigantomastia
Sim.
deixa de ser estética, passa a ser... Uma diástase de musculatura Sim. pós-gestação que vai melhorar o contorno, mas também está reparando a musculatura.
Atende plano, doutor?
Não, não atende plano, não.
Acho que ela cresceu justamente por conta disso. Você hoje tem a coisa da estética e da reparação, né?
Ai, meu Deus, acabou o tempo para você.
Bom, gente, ó, um beijo até sábado que vem, Wilma Machado, Wilma Machado oficial agora.
Uhum.
Mais uma vez, agradecer a você, Gigi, Marcos... Obrigada, doutor Vitor.
Liliane, muito obrigada.
Muito obrigada a vocês, um abraço, gente.
Não esqueçam também de me seguir lá, Gigliola Sena, se você quiser entrar na comunidade de poupadores lá, é só mandar um oi pra mim, tá bom? Sábado que vem a gente já vem. A gente tá de volta aí. Educação financeira é disciplina. Tchau, fui!
Finanças em Foco.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
Em vigor desde junho de 2008, a Lei Seca completa 18 anos como uma das mais importantes políticas públicas do Brasil. Com o aumento das fiscalizações e das campanhas educativas, a conscientização sobre os riscos entre álcool e direção promoveram mudanças significativas no comportamento da população. Durante o seminário da Comissão de Viação e Transportes na Câmara dos Deputados, Mariana Vilela, superintendente de Relações Institucionais da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras, avaliou que a legislação ajudou a construir a cultura de prevenção no trânsito.
O setor segurador protege hoje quase 22 milhões de veículos no país, tendo pago 35 bilhões em indenizações só em 2025. Isso é um número em torno de mais de 500 mil casos de sinistro no último ano. Permanece como o mercado de maior penetração do seguro no Brasil, com aproximadamente quase 30% da frota segurada. E aí, por trás de cada uma dessas apólices, existe, então, um compromisso direto do setor segurador com a segurança viária. Quanto mais seguras forem as nossas estradas, menor a dor das famílias e mais sustentável se torna a proteção que o seguro se propõe a oferecer.
O deputado Hugo Leal, autor da Lei Seca e coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, destacou que o legado da Lei Seca vai além das punições, reforçando a cultura de responsabilidade e respeito às normas de segurança.
Na abordagem você dá a opção, mas a mudança na fiscalização, na abordagem, ela foi essencial para que chegar onde nós chegamos. Porque a punição era imediata. Se você recusava o teste, a carteira era recolhida. E aí já abriu um processo administrativo e tudo mais. Isso tudo causou um grande impacto na sociedade. Então, acho que esse aqui, o avanço principal, o mérito principal daqui é da própria sociedade, da sociedade que aprendeu com as operações da LC, com as operações policiais, com as operações de trânsito, com a conscientização, e a gente vai evoluindo.
Especialistas ainda destacaram que os avanços da Lei Seca contribuíram para a preservação de vidas, redução de custos sociais e sinistros. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Karina Chagas.
Este é o Giro de Notícias. Eu sou Cassie Balog e você acompanha os destaques do momento. O senador Jacques Wagner afirmou que os dólares apreendidos pela PF durante a Operação Compliance Zero são provenientes de diárias recebidas em viagens internacionais como parlamentar. Em entrevista à Band News, ele negou qualquer relação com Daniel Vorcaro e disse que não atuou em favor do Banco Master no Senado. A investigação apura suspeitas de que o senador teria recebido vantagens como um apartamento em Salvador e 3 milhões e meio de reais em troca de atuação política no Congresso. A Polícia Civil investiga uma denúncia de estupro coletivo envolvendo uma adolescente de 17 anos em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu durante um churrasco na casa da vítima na noite de sexta-feira, no bairro Arvoredo. A vítima afirmou que foi abusada por ao menos 4 adolescentes após suspeitar que sua bebida foi adulterada durante um encontro com amigos. No local estavam 8 jovens, incluindo 2 amigas da vítima, o namorado de uma delas, um amigo do casal e outros 4 conhecidos. O STF formou maioria para anular o processo que absolveu o empresário André de Camargo Aranha da acusação de estupro feita pela influenciadora Mariana Ferrer. Os ministros entendem que provas produzidas durante o processo podem ser consideradas ilícitas, porque a vítima foi submetida a constrangimentos e teve direitos fundamentais violados durante a tramitação da ação. A decisão pode levar à anulação da absolvição e estabelecer um precedente para casos semelhantes envolvendo crimes sexuais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende ampliar os processos para caçar a cidadania de americanos naturalizados e planeja abrir pelo menos 250 casos até outubro. Só neste ano, o Departamento de Justiça já iniciou 29 ações contra pessoas acusadas de obter a cidadania de forma fraudulenta. A Polícia Civil do Distrito Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura uma arma registrada em seu nome. Policiais apreenderam a pistola durante uma blitz em um veículo da equipe de segurança do ex-presidente porque o porte não estava acompanhado do certificado de registro. A corporação propôs que Bolsonaro preste depoimento por videoconferência na próxima quarta-feira. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Cassie Balog. Edição, Thiago Pedruzzi.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
No Brasil, vários clubes de futebol já estão atentos para as questões ambientais e adotam medidas sustentáveis em seus estádios e junto às torcidas. No Rio Grande do Sul, o Juventude instalou 240 placas solares no estádio Alfredo Jaconi, gerando economia de R$15 mil por mês e reduzindo diretamente a emissão de gases de efeito estufa. Também no Sul, o Internacional conquistou o certificado LED Silver por possuir sistema de captação de água da chuva com capacidade de 300 mil litros e promover a reciclagem de mais de 34 toneladas de resíduos em 2024. O Atlético Mineiro criou o programa Galo Sustentável, que começou na gestão de resíduos e hoje inclui transição para energia renovável, reciclagem, economia de recursos e preservação da biodiversidade. No Rio, o Flamengo possui o projeto Recicla Nação, que transforma plástico e papelão descartados em recursos para compra de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. Já em São Paulo, o Santos tem uma parceria com a ONG Ecofaxina para promover a preservação da vida marinha e limpeza das praias.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectada em você.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida distante é um desafio atrás do outro, né não?
E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cardeal FM, conectada em você.
Garagem 106, seu destino automotivo.
Muito bom dia, família. Já é sábado.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Garagem 106.
2026, Sidney Tesoura chegando na área aqui com Garagem 106. Meu parceiro Marquinhos Santiago, o Rasta. E com o nosso convidado Jota aqui da turma do Ratos na Pista. Já ele vai estar conversando com a gente. Hoje tem muita informação, muita notícia boa. Principalmente sobre esse quesito, parceria, né, apoio, suporte. Então, fique atento aí que a gente vai falar sobre esses assuntos já, né? A turma tá chegando aqui devagarzinho e já estamos no ar. Então, vamos começar já o dia. Eu quero, mais uma vez, como sempre, abrindo o programa, lembrando sempre que temos que ter responsabilidade sobre nossas vidas, né? Somos nós os responsáveis por nós mesmos. Óbvio que podemos fazer pelo outro, podemos ajudar, podemos compartilhar, mas nós temos que ter responsabilidade por nós. Então, se você está dirigindo, você não está dirigindo só para você. Se dirige para um coletivo, para você e para todos à sua volta, certo? Então, fique atento, diga cuidado, está chovendo. Muita lama, muita areia na pista, principalmente os motociclistas, tá? Não vem hoje achando que é um dia de sol raiado, que é para poder ter cuidado e não cair, não se acidentar, tá? Ultimamente eu tenho visto muitos acidentes com motociclistas, muitas vezes por imperícia do próprio motociclista. Então, gente, vamos ter cuidado. Uma corrida leva o pão para casa, mas um acidente tira um monte de pão de casa. Tenha cuidado, vamos ter responsabilidade. Motorista de aplicativo, presta atenção onde vai parar, não para de qualquer jeito, presta atenção que tem sempre alguém atrás do seu carro, então caminhão, carro. Não vamos estar dirigindo no fundo de carreta, gente. Essa semana eu vou mandar até para Marquês, vou botar para vocês no ar daqui a pouco uns vídeos, dia da turma subindo ladeira colado no fundo de um caminhão, meu velho. E aí foi um desastre, caminhão carregando ferro. O motorista não conseguiu manter, e aquela ladeira não era nem tão íngreme, mas ele não conseguiu, o peso do ferro era muito grande, ele não conseguiu manter, deu de ré, caiu, derrubou moto, amassou carro, foi um desastre. Então, não se anda colado no fundo de veículo nenhum,
A Mota fala aqui direto, a distância de segurança é de pelo menos 1 metro, isso você em movimento. Então você vai subir uma ladeira, tem um caminhão na sua frente, deixa ele subir, você segura um pouquinho, você sobe depois. É muito perigoso, gente. Você não sabe a sua reação qual vai ser. Tem gente que tem a perícia e vai saber sair, correr, mas normalmente nem todo mundo consegue fazer isso. Então vamos ter responsabilidade. Você pedestre também é responsável, tá? Não acha que porque eu sou o lado mais frágil, você é, mas você também tem sua responsabilidade. Assinar, atravessar na faixa, esperar o sinal vermelho fechar, ter certeza de que ninguém vai invadir o sinal, que embora alguém invada o sinal, ele esteja errado, mas é a sua vida que está em jogo, então não vamos nessa história de que eu estou certo, então está tudo certo. Não, você está certo, mas você tem que preservar a sua vida, tá? A sua saúde. Então, vamos ter cuidado. Tempo de chuva, procura um sapato mais seguro para estar andando. Não vai de chinelo para a rua, porque você corre o risco de tropeçar no meio da pista e cair. Tá? Motociclista, não vai andar de chinelo. Tá? Porque o número de pessoas que perdeu o pé, que perdem o pé andando de moto é gigantesco, principalmente a galera mais jovem. A galera de 15, 16 até 20 e poucos anos. Que perde, irmão, o pé porque estava andando de chinelo. Tava de moto, de chinelo. Então é perigoso. Abro o programa sempre com essas preocupações, porque são coisas que deviam ser raras, mas acaba que virou cotidiano esse tipo de acidente, esse tipo de situação. Então é um dia de chuva, é um dia que preocupa, certo? Então vamos prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Nosso programa está no ar, Garagem 106. Vamos começar aqui conversando já com nossos parceiros, os brothers chegando. Pode entrar, meu velho. E aí vamos começar já aqui com o nosso parceiro Jota. Muito bom dia e seja bem-vindo, meu velho.
Bom dia, bom dia. Agradeço a oportunidade aí, galera do Grupo Artes da Pista. Vamos bater esse bate-papo legal, passar as informações boas para vocês aí sobre parceria e sobre o grupo, como funciona.
Que beleza. Seja bem-vindo, meu brother. Acabou de chegar já na fogueira.
Bom dia, pessoal. Bom dia.
Pois é, rapaziada. A turma aqui dos Ratos na Pista, como é que surge essa ideia de que eles, para quem não sabe, essa turma é um grupo, tá? Que apoia motociclista, motorista de aplicativo, enfim. A galera do meio de transporte ali, de auto em geral. Então eles têm que várias situações ali de apoiar a turma, mas eu queria entender como começou o projeto de vocês, como começou essa brincadeira de vocês.
Realmente o projeto começou como uma brincadeira, eram 6 amigos, a gente tinha um grupo de resenha entre a gente, todo dia uma brincadeira, e aí um dos nossos amigos, Igor Barreto, pegou e colocou o nome do grupo Ratos da Pista. E aí todo mundo criticou, falou, rapaz, rato é coisa ruim. Aí ele sempre falou, não, rato é coisa boa, rato se adapta em qualquer lugar. E aí foi colocando um amigo, outro amigo, outro amigo, outro amigo. Foi crescendo o grupo. E aí um dos nossos membros, Lucas, teve a ideia de fazer uma parceria com a borracharia. A partir dessa parceria com a borracharia já deu aquele start. Falou, pô, se a gente pode fazer uma parceria com uma borracharia, a gente pode fazer com um Lava Jato. Aí foi começando a fazer com um, com o outro. A gente chegava pra pedir, falava, meu irmão, eu não tenho Instagram, eu não tenho nada. A única coisa que eu te dou certeza aqui é que a gente pode trazer carro pra você. E aí o cara falava, rapaz, teve alguns que acreditavam na ideia e outros não. Quem acreditou hoje tá com a gente aí, né?
É natural, todo o processo é assim, felizmente ou infelizmente, a gente às vezes demora para acreditar em alguma... Até por conta de muitas situações que a gente vê acontecer. Sim. A gente que tá na pista, hoje eu não rodo mais, mas eu já rodei, vocês que estão todos os dias ali lidando com os motoristas, você lida com todo tipo de situação. Então, no início é complicado. Eu aqui que eu digo.
E aí, no Lava Jato, um cidadão falou, rapaz, vocês têm gente? A gente falou, tem. E aí, falou, galera, mesmo que a gente tiver o carro limpo, bora se juntar aqui e chegar lá junto. Aí a gente fechou o Lava Jato. Aí, a partir disso aí, eu falei, rapaz, o negócio que a gente vai usar vai ser isso aí mesmo. Chega aqui na troca de óleo e fala, irmão, eu não tenho Instagram, não tenho como fazer parceria com você para divulgar, para ganhar seguidor, mas eu tenho gente. Aí o cara falava, então traga a gente, aí a gente botava a gente mesmo. Aí foi assim, foi 100, 200, 300. Hoje a gente já tem 5 grupos no WhatsApp. Grupo A, B, C, D e E. E administra uma galera grande.
Graças a Deus, graças a Deus. Vocês têm quais outras parcerias que vocês têm?
Rapaz, a gente tem um leque de parcerias com quase 50 parceiros. Hoje a gente tem a consultoria gratuita de advocacia, consultoria contábil, com um valor social muito bom. Tem uma parceria que a galera não utiliza muito, mas que é muito importante, que é psicoterapia. A gente tem 5 sessões gratuitas e um valor social para todos os membros. E aí cada dia mais a gente vai conquistando uma diferente. A gente hoje tem parceria com hamburguerias, tem parceria com lojas de pneu, com troca de óleo, centro automotivo, refrigeração, acessório, película. E aí vai fazendo parceria, tá rodo mesmo.
Parceria tem um leque enorme.
Muito, muito grande mesmo.
De borracharia, climatização.
É. Agora, Cleber, no caso você... vocês têm, mas vocês também têm ali um suporte no sentido assim de tipo assim, a galera se encontrar para tomar um café, para beber uma água, tem, coisas desse tipo.
Tem. Na verdade, a gente tem um QG dos Ratos, né? Da Manuel Dias, Quiosque Brasil. Então ali meio que virou nossa segunda casa. Então ali a gente se encontra, toma um café, tem a janta que sai todos os dias.
Café de graça.
Café de graça para todos os motoristas.
Acho que eu vou voltar a rodar, viu?
Para ressaltar. E é isso. Lá tem. É na nossa segunda casa que todo mundo se reúne para bater um papo. É, a pista ficou um pouco fraca. A gente encosta no Quiosque Brasil lá e bate uma resenha.
Tem um videogame também para a galera.
Videogame pra galera.
Arrasta, vamos voltar, arrasta. Vamos voltar.
E é um ambiente bom, porque assim, a galera lá não senta, todo mundo trabalhando na correria, mas o foco da conversa ali nunca é a pista tá fraca. A galera ali faz uma resenha do dia a dia mesmo.
Sim.
Que aí se esparece a mente e daqui a pouco volta pra pista pra poder fazer seu cacau.
Mas é porque isso é importante, que é aquilo como eu comecei aqui no programa, a gente é responsável por nós mesmos e pelos outros. E acaba que o trabalho de vocês é bem isso aí, que vocês estão dando ali suporte, ajuda. O cara que está começando a rodar, às vezes ele não conhece muito, mas só por estar ali com vocês, já pega informação, já faz amizade, já tem um suporte de apoio, né? Porque a gente tem um menino que roda aquele borracheiro 24 horas, que... para cima e para baixo, tem um mecânico também agora, se eu não me engano. Tem uma turma que também está rodando nesse sentido, mas que, apesar dessas parcerias que vocês têm, mas tem aquela coisa do suporte na madrugada, que claro. O carro quebrou, tem. Ou tá num bairro ali que o cara, pô, vai, tô perdido aqui e tal. Isso eu acho que é o mais importante, na verdade, né?
Com certeza. Principalmente para as meninas, a gente tem um rastreio das ratonas, né, que a gente chama de ratona. Sim. Então todas as meninas entram no grupo e só tem os administradores. Aí elas se sentem um pouco mais seguras. Ontem de noite, por exemplo, teve um membro, Vitor, que teve um problema com a passageira. A passageira entrou em via de fato, agrediu ele, quebrou o vidro do carro, quebrou o óculos, e aí, meu irmão, ele colocou no grupo: galera, tô precisando de um suporte. De
socorro.
Meu irmão, sai rato de todo bueiro.
Mas é verdade, mas é importante isso. O passageiro, ele precisa entender que ele tem os direitos dele, massa, legal, ninguém é contra. Mas o motorista também.
Com certeza.
E ali é um outro ser humano que nem você, que é um pai de família, que é um filho, que é um irmão, entendeu? E é um ser humano que precisa ser respeitado também.
Com certeza.
Ultimamente, com essa questão dos vídeos, com as câmeras no celular, a gente tem visto muito essa questão assim, de pessoas criando situações para o motorista. Não é que o motorista seja perfeito, ele não erre. Tá? Acontece erros e acredite ou não, é quem é punido, mas é quando o motorista comete erro.
Com certeza.
O passageiro, quando comete erro, meio que se passa a mão pela cabeça. A realidade é essa. Tá. Ele não é bloqueado do aplicativo. E se ele for, ele tem outros para fazer. O motorista, ele é para bloquear em um e outro, ele fica sem trabalhar. Tem motorista que não tem, por exemplo, carteira remunerada, e ele não pode rodar em determinados aplicativos. Então, se ele é bloqueado naquele que é o único que aceita, ele já fica sem poder rodar nos outros.
Com certeza.
Então, a gente tem que ter essa responsabilidade também de entender, de olhar e ver. Pô, eu tenho um direito? Tenho. Mas o meu direito começa quando o seu acaba. Então, temos que ter cuidado. Acho que eu estou aqui, eu vou mandar para Marquinhos. 2 vídeos essa semana que chegou para mim. A menina, ela entra no carro do rapaz. Ela entra no carro e o rapaz está perguntando para ela: moça, você vai para onde? Não lhe interessa, dirija. O seu trabalho aqui é dirigir. Senhora, você pediu que carro? Meu amigo, está aqui no aplicativo. Qual o seu endereço? Está aí no aplicativo. E ele tentando, ele vai o caminho assim, tipo assim, é um ponto que ele desiste, tá bom. Ele vai embora. Quando chega na porta da casa dele, ela: você tá? Não, aqui é a porta da minha casa. Você vai descer e pegar o seu carro, porque eu não sou motorista de aplicativo. Você entrou no carro, você não olhou o motorista, você não olhou nem qual carro era, e você tá o caminho todo me xingando. e você simplesmente entrou no carro de alguém que você nem conhece. Tipo assim, ela morava aqui no centro, ela viria pro centro e ela foi para Itapuã. E aí o cara falou assim, ó, eu não posso fazer nada. Você vai descer do meu carro ou eu vou chamar a polícia. Ela, moço, eu não tenho como pagar um Uber daqui para lá. Se você tivesse prestado atenção quando eu falei com você, se não tivesse sido grosseira, certo? Você tava lá no seu lugar esperando o seu carro. E outra, você ainda vai pagar a corrida, porque se você, o motorista chegou lá e você não tava. Aí foi que a ficha dela foi cair. Então, assim, a gente tem direitos, tem, mas tem que ter responsabilidade. Não tem para onde correr. Então, e assim, não foi um erro, eu já recebi uns 4 vídeos só essa semana de pessoas passando por essa situação. Porque o hábito de ter uma câmera dentro do carro está se tornando comum para todos os motoristas. Tanto motociclista como motorista. A galera de moto é mais quem tem canal no YouTube ou faz algum trabalho. Mas a galera de carro hoje em dia está se tornando comum ter uma câmera dentro do carro. Justamente por causa do roubo e tal, sequestro, essas coisas. Então facilita muito na questão de identificação e de segurança. E aí você ter... Quer dizer, aí ela foi, criou a situação, quebrou o carro, enfim, no que deu isso? Essa situação do rapaz que vocês foram socorrer ontem.
Aí um colega, um membro do grupo, deu um suporte a ele, levou ele para casa, eles resolveram entre si e preferiu deixar tranquilo.
Que aí é um problema, você entende a situação? Porque se ela der uma queixa,
ele tá como errado.
Ele tá totalmente errado.
Sim,
se ele não tiver câmera no carro para poder comprovar, é outro problema, como aconteceu, se eu não me engano, foi no Imbuí, que a menina, não, Rio Vermelho, a criatura, ela começou a vomitar dentro do carro do rapaz, aí tá ela e a mãe, começam a brigar com o rapaz, não vou levar mais vocês. Aí elas não contentes em agredir o motorista, elas ainda começaram a agredir o pessoal do bar.
Ela jogou a chave no bueiro do cara.
Jogou a chave do cara no bueiro, aí, porque estava embriagada. Mês passado, no início de janeiro, um motoboy morreu num acidente porque ele levou um cara embriagado na moto. O cara se desequilibrou. Ele perdeu o controle da moto, ele bateu de frente com o poste. Quem morreu foi ele. O cara tá vivo. Porque não sobe, o buzu não vai lá. Quem conhece ali a região da Federação sabe que lá no Alto da Bola não sobe o buzu. Ela teria que saltar na Vasco da Gama. Sim, e tome ele subir ladeira. Porque só é ladeira.
Ladeira enorme.
Pra chegar lá no Alto da Bola. Entendeu? Então, assim, é importante o serviço de quem dirige, o serviço que a gente faz, é importantíssimo para a sociedade, mas precisa ser um respeito mútuo. Você pegou seu carro, quer dizer, ela quebrou o retrovisor do carro do rapaz, e aí agora quem vai ter que pagar aí? E aí quantas corridas ele vai ter que fazer para pagar esse retrovisor?
Com certeza.
Então, o fato de existir essa situação de vocês terem um grupo é, pô, velho, eu fiquei feliz pra caramba quando eu vi um vídeo, na verdade, que ele colocou. A galera, vocês lá comemorando, tipo assim, a galera, ó, aqui, ó, café, não sei o quê, beleza. Eu falei, caramba, velho, que negócio massa.
A gente fez um ponto de apoio no carnaval, pô, pra todos os motoristas, de 7 às 6. Colocou fruta, água, energético, café, bala. E tudo de graça, tudo pelos nossos próprios custos. Hoje a gente investe em chaveiro, que é esse chaveirinho aqui. Sim. Adesivos e os ímãs, né? Que a gente cola nos carros. Que aqui o cara põe e tira do carro, não precisa ficar lá. E aí todo o lucro que tem disso aqui, a gente investiu nesse ponto de apoio no carnaval. E aí abraçou a galera demais mesmo.
Eu vi muito, como eu falei com você, eu falei, ah, rapaz, eu vejo um monte já na rua. Tem. Aí ele falou, vai, né? Nós já somos 4 mil. Parabéns, velho.
Somos 4 mil membros já, graças a Deus. Esse ponto de apoio carnaval, a gente já veio de uma programação bem antes já. Foram o quê? 3 meses.
Foi 3 meses.
3 meses de programação pro ponto de apoio carnaval. Então não foi uma coisa de uma hora para outra.
Sim.
Não foi uma coisa programada. Para que todo mundo se sentisse à vontade, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo. Tudo certo. A galera rodava durante o dia, durante a madrugada, passava lá, bebia uma água, comia uma fruta, tomava um café. Isso tudo 0800.
No caso, assim, vocês, são vocês dois da, da, que são ali, a, são quantas pessoas na, na frente, não, assim?
Agora são 19 administradores. São 19 administradores. São
19 pessoas ali que fica responsável ali por fazer toda essa correria.
Isso. Todos vivem de Uber, mas é, tem um detalhe legal dos administradores que cada um tem uma referência diferente. Então tem ex-empresário... Tem empresário, eu sou analista de pessoal, cada um tem uma função, então não são só 19 pessoas que, ah, vou colocar a pessoa ali para fazer e acabou. Cada um tem uma responsabilidade muito forte. Ah, tem um cara que só roda, ele é responsável pela logística, por exemplo. Então, taxista Yuri, que é o cara que move a gente mesmo.
É a logística, carrega, do grupo. É,
carrega pedra no carro se tiver que carregar. É. Então, a gente, cada um tem uma função hoje.
A gente tem as pessoas também certas para fechar as parcerias.
Sim, que fica então, responsável
tem
ali.
Tem Matheus Taquari, tem...
Leléo.
Leléo Gouveia, tem Michel, tem Salles. Então, tem essa galera que é para fechar a parceria. Então, cada um tem o